Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão ao vivo. Hoje é uma transmissão especial. Nós estamos gostaríamos de fazer esse programa já tendo em vista a beatificação do venerável Fulton Sheen, que estava marcada para o dia 21 de dezembro, mas infelizmente vamos ter que esperar um pouco mais para a sua beatificação. Só que não podemos perder a data. Hoje, dia 9 de dezembro de 2019, são 40 anos do falecimento de Fulton Sheen. Então, começamos do final. O que é que aconteceu há 40 anos atrás? Como é que este homem santo de 84 anos morreu? Vejam, o arcebispo Fulton Sheen, ele, quando foi ordenado padre, com 24 anos, ele fez secretamente no seu coração duas promessas. Uma: de todos os dias fazer uma hora santa diante do Santíssimo Sacramento. E, depois, todo sábado, celebrar missa em honra de Nossa Senhora. Isso foi uma coisa que ele santamente levou para a frente durante toda a sua vida. Apesar de ele ter um dia de trabalho e praticamente trabalhar 19 horas por dia. Ou seja, o restante, o que sobrava de tempo da noite dele, não é? Era somente isso, para descansar, para restabelecer as suas energias, 5 horas de sono. E apesar disso, com 19 horas de atividade, ele, com grande fidelidade, manteve a sua uma hora de adoração, a sua hora santa, todos os dias, diante do Santíssimo Sacramento. Há 40 anos atrás, o velho e alquebrado arcebispo Fulton Sheen, com 84 anos, foi encontrado morto diante do Santíssimo Sacramento, na sua capela. Um homem, se um homem pudesse pedir uma morte, o lugar certo para morrer, ele morreu no lugar certo. E essa morte diz a sua vida, né? Diz essa, ele foi sempre um grande apóstolo, né? Da hora santa, apóstolo da oração diante do Santíssimo Sacramento. Então, realmente, a gente pode olhar para este homem com grande admiração, porque é, sem dúvida nenhuma, um grande santo. Você vai perguntar, mas padre, por que que a beatificação foi adiada? Bom, já veremos. Mas o fato é o seguinte: não há dúvida da grande santidade de Fulton Sheen, e o céu mesmo atesta isso. Porque o milagre da beatificação de Fulton Sheen não foi qualquer milagre, não é? Um casal do estado onde ele nasceu, Illinois, da cidade onde ele foi ordenado padre, Peoria, teve o seu filho, a criança nasceu morta, natimorta, nasceu sem batimentos cardíacos. Os médicos se desdobraram ali, tentando reanimar a criança. Não houve nada o que fazer. E então os pais, diante da notícia de que o filho estava morto, rezaram ao arcebispo Fulton Sheen, prometeram, né? Colocaram o nome da criança de Fulton, James Fulton. Depois de 61 minutos, sem batimentos cardíacos, morto, decretado morto pelos médicos, a criança voltou à vida. Nós estamos aqui falando de um homem santo, de um grande santo. O céu carimbou a sua santidade, ou seja, os santos são conhecidos pelos milagres. A provação de que é verdade. Deus olha para este ser humano que viveu aqui na Terra como um filho seu predileto. A aprovação do céu que a Igreja pede para que haja a beatificação é o milagre. E o milagre não podia ser mais extraordinário. Mas, então, por que foi adiada a beatificação de Fulton Sheen? Bom, já nós comentaremos, mas antes vamos falar da vida do homem. Falamos da sua morte, falamos do milagre que foi aprovado. Quem foi Fulton Sheen? A primeira coisa que é surpreendente é que o nome dele não é Fulton. O nome dele é Pedro, né? Peter John Sheen. Sheen é um sobrenome irlandês, e a família dele era toda irlandesa, de origem irlandesa, vindos os migrantes irlandeses que se instalaram no estado de Illinois, para você se localizar onde é que fica Illinois, né? Ou seja, no centro dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, tem lá a grande cidade de Chicago. Chicago fica em Illinois. Ok? Então, mas Chicago fica no estado de Illinois, o limite norte é Chicago. Mais para o centro fica Peoria. Uma cidade que não é tão importante, assim, não tem nenhuma razão para você conhecer Peoria, a não ser que você compre tratores e saiba onde é a sede da Caterpillar. Mas que é lá, em Peoria. Fulton Sheen nasceu no final do século XIX, 1895. Desses pais católicos de origem irlandesa, acontece que o pai tinha como sobrenome Sheen, mas a mãe tinha o sobrenome de solteira, Fulton. Então, ele mesmo escolheu ser chamado de Fulton Sheen, o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Aqui mostra um pouco o quanto ele tinha de ligação com a sua mãe e, claro, também com Nossa Senhora. Mas é interessante que o temperamento, o jeito de ser e, sobretudo, o olhar, aquele olhar penetrante de Fulton Sheen era da mãe dele. Uma maneira, um jeito de ser, uma cordialidade que ele herdou da mãe. E ele, então, nasceu, foi educado nessa família católica. Ele era o mais velho de quatro meninos, mas é interessante que a herança genética desses meninos era uma coisa extraordinária, porque eram todos pequenos gênios. Um dos irmãos mais novos de Fulton Sheen seguiu a carreira médica e o homem tinha uma memória fotográfica. Memória fotográfica, se entenda o seguinte, ele lia uma página e depois conseguia recitar tudo que tinha acabado de ler. Ou seja, ele é um scanner. E o Fulton Sheen também, a primeira coisa que a gente tem que dizer, né, ao descrever os dons naturais dessa pessoa, é que o menino era um gênio extraordinário. um homem, um grande intelectual. É que a gente não conhece tanto o Fulton Sheen intelectual, porque, claro, os livros que a gente conhece do Fulton Sheen são do bispo Fulton Sheen. O que nós conhecemos de Fulton Sheen aqui no Brasil? Quem conhece alguma coisa de Fulton Sheen conhece depois que ele já era bispo. Todas as imagens que a gente tem de televisão são sempre dele bispo. E ele foi feito bispo com 56 anos de idade. Mas como é lógico, quer dizer que antes ele viveu 56 anos, né? Você tem 56 anos de história antes dele ser bispo. E ele foi realmente um menino genial. Ele era sempre o primeiro da sala. Quando não era o primeiro, o segundo da sala, mas sempre se demonstrou um pequeno gênio. Com 8 anos de idade, ele, como todo menino católico, aprendeu a ser coroinha. E um dia ele estava ajudando missa do bispo de Peoria na catedral de St. Mary, né? Santa Maria, catedral de Peoria, onde ele depois seria ordenado padre. Ele estava ajudando missa. O bispo chamava-se John Lancaster Spalding. E o Fulton Sheen estava lá, com 8 anos de idade, ajudando o bispo, segurando as duas galhetas de vidro. De repente, ele deixa uma das galhetas cair no chão. E estraçalhou, fazendo um grande barulho no mármore da catedral de Peoria. Evidente que isso marca a vida de um menino, deixar cair uma galheta durante a missa, acolitando ali, sendo coroinha do bispo, meu Deus. Pois na sacristia, o bispo, ao invés de dar uma bronca nele, colocou a mão no ombro dele e disse: onde você vai estudar quando crescer? Aí, a única coisa que o Fulton Sheen foi capaz de dizer: ah, eu vou estudar na escola Spalding, que era uma escola que tinha o nome do bispo. E, de fato, ele estudou nessa escola. Mas o bispo disse: não, 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 não. Quando você crescer mesmo, quando você for maior, quando você for adulto, onde é que você vai estudar? Fulton Sheen não sabia dizer nada. Ele disse assim: diga para a sua mãe que você vai estudar em Louvaina. Louvain, a cidade da Bélgica, que era um dos grandes centros tomistas do mundo. Era talvez a universidade que se distinguia pelo tomismo, né? E o Spalding, o bispo, tinha estudado lá em Louvain. Então, o Spalding chegou e disse: você vai estudar em Louvain e um dia você será como eu. E aquilo foi uma profecia, porque, de fato, Fulton Sheen estudou em Louvain e Fulton Sheen tornou-se bispo. Com 8 anos de idade, o menino foi estudar, depois colocado no internato, depois entrou para o seminário St. Paul em Minnesota, se distinguiu extraordinariamente como aluno, como seminarista, nas suas virtudes, etc., etc., e foi ordenado, então, ordenado padre, com 24 anos, dia 20 de setembro de 1919. Ou seja, há 100 anos atrás, né? Esse ano, 100 anos da ordenação sacerdotal de Fulton Sheen. E, como eu disse, na sua ordenação ele fez as duas promessas: de fazer uma hora santa todos os dias, uma hora dentro do sacrário, e de todos os sábados celebrar para a missa em honra a Nossa Senhora. E Fu Tongxi, então, foi escolhido pelo bispo para estudar, não é? E foi, de fato, estudou em Lovaina. É importante a gente lembrar que nessa época Fu Tongxi era virtuoso, mas ainda não era santo. É que as pessoas não entendem que ser santo, a santificação é um processo, né? A pessoa vai se santificando. Isso é uma das coisas difíceis, assim, alguém vai ter que escrever uma biografia do santo bispo Fu Tongxi. Existe uma biografia que eu tenho aqui em PDF, você pode encontrar em PDF, vou mostrar assim para você ver a capinha, né? Deixa eu aumentar até a luminosidade aqui. Essa capinha aqui está o PDF que vocês podem ler, é The Life and Times of Fu Tongxi Sheen, America's Bishop. A vida e os tempos de Fu Tongxi Sheen, o bispo da América. Né? Porque ele com o seu ministério na televisão, né, influenciava os Estados Unidos inteiro. Essa biografia foi escrita por Thomas Reeves. Né? Thomas Reeves, que escreveu essa biografia, é um católico e está bem escrita. Né? É uma biografia de 495 páginas. Né? Assim, é bastante coisa. Então está aqui, o PDF está à disposição na internet para quem quiser procurar, é só procurar lá, The Life and Times of Fu Tongxi Sheen. E só para dizer que essa biografia é a biografia mais completa e mais documentada de Fu Tongxi. Você pode comprar também a hard copy, o livro, né? Eu tenho o PDF, que está aí de graça na internet. Dá para ler bem, está muito bem, o PDF está excelente. Só que, qual a dificuldade dessa biografia? É que o biógrafo não entende santidade. Ou seja, o biógrafo escreveu, ele é um historiador, ele escreveu vida de presidentes da República, dos Estados Unidos, etc. Então, assim, você precisa ter um conhecimento do que é a santidade para conseguir escrever a biografia do santo, para você ver os momentos. Porque, assim, você vê claramente que o Thomas Reeves não entende o que é um santo. Ele vai e encontra uma falha, um erro, vamos dizer a palavra, um pecado que o Fu Tongxi cometeu na juventude, como padre jovem. Aí diz, tá vendo? Não era santo. Escuta, o cara foi ordenado com 24 anos. Você já está esperando a santidade lá com 24 anos? Claro que isso existe, santidade com 24 anos. Padre Pio, bebê, já era santo, né? Mas são coisas muito extraordinárias, assim. Não, o normal das pessoas é largando de ser pecador, se convertendo e se purificando. Não é isso? Então, assim, o Fu Tongxi, ele de fato tem falhas no seu currículo. E o Thomas Reeve coloca essas falhas, só que o que ele não nota é que são erros que ele cometeu na juventude. E que ele mesmo, na sua autobiografia, uma autobiografia que foi publicada depois que ele já tinha falecido, ele mesmo admite. Ou seja, a maior parte dos erros que o Fu Tongxi cometeu como bom sanguíneo, né, foram é a questão da vaidade. Ou seja, a questão da vaidade é uma coisa contra a qual ele lutou a sua vida e se purificou pelas grandes perseguições que ele sofreu na sua fidelidade à igreja. Então, quem quiser ler a autobiografia do Fulton Sheen, também tem o livro aí para ser adquirido, infelizmente também só em inglês, né? É o nome da biografia, a autobiografia é Treasure in Clay, The Autobiography of Fulton J. Sheen, né? É Tesouro no Barro, né? Treasure in Clay. E o Fulton Sheen mesmo diz no seu Treasure in Clay as suas dificuldades com como ele era sempre tentado na vaidade. Porque pensa bem esse jovem. Ele vai fazer mestrado em doutorado em São Tomás de Aquino. E fez um mestrado em filosofia tão brilhante que ele foi o primeiro americano da história a ser nomeado para uma espécie de pós-doutorado, um prêmio de pós-doutorado, não é? O prêmio Cardinal Mercier. E ele tinha que defender a sua tese diante de uma banca examinadora muito exigente. Ele defendeu a tese. Na sua autobiografia, que ele nunca publicou, ele só escreveu, depois publicaram depois dele de morto. Depois de morto, ele diz assim: se as pessoas eram aprovadas, no jantar se servia água. Se as pessoas eram aprovadas com louvor, no jantar se servia vinho. Mas se a defesa da tese era extraordinária, no jantar se servia champanhe. E ele conclui: a champanhe nunca foi tão saborosa. Isso é para dizer que foi extraordinário. Então, você imagina esse rapaz com essa carreira fulminante, assim, uma coisa extraordinária, como acadêmico. Ele estudou em Louvain, depois estudou em Roma, no Angélico, e quando ele estava sendo cortejado para ser um grande professor na Europa, o bispo de Peoria o chamou de volta para a diocese. Aí que você começa a ver a virtude. É só para dizer um detalhe, assim que ele foi aprovado, fez todos os seus estudos, etc., ele morou um certo tempo, então ele morou em Louvain, morou em Roma, mas também foi morar e ficou um tempinho em Londres, dando aula. E nesse período em que ele ficou em Londres, ele conheceu Chesterton, famoso jornalista, né? J.K. Chesterton, né? G.K. Chesterton, G.K. Chesterton. Ele travou amizade com Chesterton, os dois depois continuaram essa amizade posteriormente e se correspondiam. É evidente que Chesterton morreu muito antes, mas os dois se conheceram. E é interessante essa nota de saber que Fulton Sheen e Chesterton se conheceram e eram amigos. Bom, o fato é o seguinte, então, o jovem padre Sheen, esse que conheceu o Chesterton, foi chamado de volta para sua diocese em Peoria. E o bispo de Peoria o mandou para a pior paróquia da periferia da cidade, onde não tinha nem asfalto, era lama. E Fulton Sheen voltou para Peoria, ficou lá assistindo aquela população pobre, ali foi dirigente, fez pregações, ele batia de casa em casa para chamar as pessoas para a igreja, levava xingamentos, etc, etc. Mas, enfim, o homem foi um sucesso. De repente, a igrejinha da periferia estava abarrotada, né? Com a voz dele cativante, depois ele vai ter um programa de rádio, antes de ser um grande sucesso na televisão, ele teve um programa de rádio, mas a voz de China é realmente uma voz que cativa, ele tinha retórica, ele era um bom pregador, ele tocava os corações, porque ele sabia dizer a verdade, mas ele sempre soube dizer a verdade de forma que tocava, de forma poética, né? É um bom sanguíneo, né? Ou seja, e depois de 9 meses nessa paróquia, na periferia de Peoria, no meio da lama, o bispo chama na cúria e disse assim: muito bem, eu nomeei você para aquela paróquia porque eu queria ver se você ia obedecer. Você obedeceu, agora pode ir para a universidade em Washington. E ele então foi nomeado como professor na Catholic University of America e ali começou a fazer a sua carreira. Só que é interessante, como professor, né, é importante notar o seguinte: Fulton Sheen sempre foi extraordinariamente católico, fiel, tomista, de uma fidelidade extrema, e ele fazia um certo sucesso na universidade por causa de sua capacidade intelectual, por causa de seu grande prestígio. Só que, ele se sentia realmente vocacionado para a pregação. Então, embora ele fosse professor na Catholic University of America, ele era constantemente chamado para pregações. Então, vocês compreendem como é que nós estamos aqui no início do século XX, né? Ele foi ordenado em 1919. Então, nós estamos aí no período em que acabou a Primeira Guerra, ainda não veio a Segunda Guerra, não houve ainda a Grande Depressão, e Fulton Sheen começou a pregar nos Estados Unidos. O que é que era os Estados Unidos desta época? Em primeiríssimo lugar, a Igreja Católica, não é? Era, acho que ainda é, a denominação cristã mais numerosa dos Estados Unidos. Ou seja, como grupo compacto, os católicos são os mais numerosos. É evidente que os Estados Unidos, a maioria é protestante. Mas é que os protestantes se dividem, né, em centenas de igrejas. Como grupo unitário compacto, os católicos, né, eram milhões de católicos, e havia ali um crescimento extraordinário da Igreja Católica nos Estados Unidos. E por isso, muito preconceito. Ou seja, muito preconceito com os católicos, que eram sempre tratados pela maioria protestante como sendo menos americanos, como sendo traidores, como sendo gente que não era verdadeiramente do país, eram estrangeiros. Esses são os migrantes. Quem que eram os católicos? Os católicos eram irlandeses, eram italianos, eram tchecos, era gente de fora. Eram católicos, eram migrantes. Então, sempre foram tratados com um certo preconceito. Fulton Sheen começa a pregar no país inteiro e começa a ficar famoso com as suas pregações. Igrejas cheias. Ele começou a ser chamado para pregar. Morava em Washington, começou a ser chamado para pregar na St. Patrick's Cathedral, em Nova York, na Quinta Avenida, na Catedral de São Patrício, para vocês terem ideia. Mais de 6 mil pessoas dentro da catedral e do lado de fora, de tal forma que a polícia tinha que fechar a Quinta Avenida para ouvir o padre Fulton Sheen pregar. Esse era o padre Fulton Sheen. O homem só foi bispo com 56 anos. Ou seja, nós estamos falando, né, de 30 anos de ministério sacerdotal fecundo. Ele foi ficando cada vez mais famoso como pregador, viajando pelo país inteiro, até que então deram a ele um programa no rádio, The Catholic Hour, a hora católica. Vamos lembrar que o rádio era uma invenção recente. Não vamos pensar assim que, o que é rádio para nós hoje, né? Rádio é um negócio assim, meio ultrapassado. Agora o meio é a internet, né? Quem que ouve rádio? Ah, você talvez se ligue o rádio quando você está no carro, né? Mas a maior parte das pessoas... Não, mas era o grande meio de comunicação. O rádio que estava surgindo e começou a se expandir. E então, Fulton Sheen começou a fazer seus programas de rádio que começaram a ser reproduzidos nos Estados Unidos inteiro, de tal forma que ele começou a receber milhares e milhares de cartas. O homem tocava os corações, conversões através do seu programa de rádio, as pessoas, porque ele realmente sabia tocar as pessoas. Então, através de seu programa de rádio, Fulton Sheen conseguiu com que o preconceito contra os católicos diminuísse bastante nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos em 1984, né? 83, 84. E era o segunda. Eu estava nos Estados Unidos no final do primeiro mandato de Reagan, início do segundo mandato. Eu vi a reeleição de Reagan. E naquela época havia, assim, eu me lembro com toda clareza na escola, estudei em escola pública, né? Naquela época, a maior parte dos católicos estudavam em escolas católicas. Então, um católico na escola pública era olhado assim como um ser extraterrestre, um negócio meio que do outro planeta, né? E, de fato, havia bastante preconceito. Eu me lembro de um professor na escola. Ele levantou um dia um debate, perguntou para os alunos o que é que eles achavam dos católicos. E todo mundo ficou assim, com medo de falar, né? E de fato, eu não tinha nas matérias que eu frequentava, na sala de aula, não tinha nenhum católico que eu conhecesse, né? Enfim, Fulton Sheen ajudou a destruir um pouco o preconceito que os Estados Unidos tinha com os católicos. Claro que hoje em dia, toda a coisa de massa contra a Igreja Católica, com história de pedofilia, os escândalos sexuais, homossexualismo, não sei o que, etc. e tal, o negócio degringolou bastante, mas havia uma ascensão da Igreja Católica, principalmente antes do Concílio Vaticano II, impulsionada pelas verdades da igreja, pela missionariedade dos padres, mas também por essa realidade do Fulton Sheen enquanto pregador no rádio. Bom, só que o próprio Fulton Sheen, ele se dedicou também, se dedicava também à conversão das pessoas. E uma das famosas convertidas de Fulton Sheen foi uma senhora chamada Bella Dodd. Quem era Bella Dodd? Bella Dodd era uma agente soviética, comunista, infiltrada nos Estados Unidos, e ela confessou ao arcebispo Fulton Sheen que ela mesma, sozinha, foi encarregada durante a década de 20 de, a mando de Stalin, infiltrar mais de 1.000 e tantos seminaristas nos seminários católicos. Só ela. Nos seminários católicos dos Estados Unidos. A mando de Stalin. Então, isso é uma das coisas que fez com que o Fulton Sheen fosse ferozmente anticomunista. Né? Quando ele, com esse sucesso todo, foi conquistando corações, o cardeal de Nova York, Francis Spellman, descobriu Fulton Sheen e o indicou para o episcopado, para que ele fosse bispo auxiliar de Nova York. Então, Fulton Sheen, como eu já disse, 56 anos, no dia 11 de junho de 1951, ele foi sagrado bispo. Vamos lembrar aqui que nós estamos no pontificado do Papa Pio XII, e o próprio Papa Pio XII conhecia Fulton Sheen, sabia de sua fama, e ele, que foi ordenado em Roma, foi sagrado bispo em Roma, foi recebido pelo Papa. O Papa o recebeu com muita cordialidade, convidou para que ele ficasse mais tempo em Roma, mas Fulton Sheen voltou imediatamente para os Estados Unidos, e um ano depois, né, em 1952, ele inicia, já como bispo auxiliar de Nova York, o seu programa na televisão. Inicialmente era assim, vamos recordar aqui que a gente, em 1952, a televisão estava dando seus primeiros passos, a maior parte das pessoas não tinha televisão, havia uma concentração grande de televisões em Nova York. E ele era bispo auxiliar de Nova York. Então, eles conseguiram um espaço numa pequena televisão, que era de um proprietário católico, televisão Dumont. E ali ele começou o seu programa Life is Worth Living. Né? A vida vale a pena. Que são essas cenas, essas palestras que a gente encontra no YouTube, né? Começou pequeno, depois começou a transmitir em rede nacional, de tal forma que o programa de Fulton Sheen na televisão se tornou um campeão de audiência extraordinário. Nós estamos falando aqui de mais de 30 milhões de pessoas assistindo ao vivo o programa de Fulton Sheen. Ele fazia o programa num teatro em Nova York, onde cabia 4 mil pessoas e havia demandas para ingressos todas as semanas de 4 vezes mais pessoas. Ou seja, cada 4 pessoas que pediam ingresso, só uma conseguia entrar. Sempre muito lotado, o país praticamente parava. Vejam que ele competia na televisão, nesse horário, tinha três grandes programas. Era o Fulton Sheen, um outro programa do Uncle Milty, não interessa aqui os detalhes, mas o mais conhecido aqui no Brasil, havia Frank Sinatra. Pois Frank Sinatra teve que saiu da televisão, porque o Fulton Sheen, todo mundo queria assistir o bispo. Agora, vocês podem imaginar, nos Estados Unidos, não católico, entre aspas, no horário nobre, prime, um bispo ao vivo, com em suas roupas episcopais de gala, porque ele não ia só, basta ver no YouTube, ele ia com a roupa de gala, ele colocava a roupa de festa, com ferraiolo, tudo, etc, etc, para fazer o seu programa semanal, que durava cerca de 28 minutos. Como ele preparava esse programa? Aqui vem a genialidade de Fulton Sheen. Primeira coisa, o que é espantoso nos programas, sim, ele fala de Jesus. Sim, ele fala de... ele transmite a mensagem católica, mas o tema principal do programa nunca é católico. É sempre... ele está lançando a rede, está lançando a isca para uma audiência que ele sabia que na maioria dos americanos não eram católicos e que se ele lançasse um tema exclusivamente da Igreja Católica, aquilo ia reduzir o público. O que é que ele falava? Ele falava de Marx, ele falava de Freud, ele falava de Nietzsche, ele falava dos problemas existenciais das pessoas e sempre puxava para uma mensagem católica no final. E como é que ele preparava esse programa? Não é brincadeira. Ele diz na sua autobiografia, mas também o Thomas Reeve, que fez a pesquisa, o Thomas Reeve, para escrever o livro dele de 500 páginas sobre Fulton Sheen, ele entrevistou as pessoas pessoalmente, porque ele viu certas coisas que afirmavam sobre Sheen e disse, não, isso não pode ser verdade. Aí fui lá ver que era verdade. Esse homem, para preparar um programa semanal de 28 minutos, ele preparava o roteiro do programa e depois tinha uma pessoa, um padre amigo dele, ele dava o programa, explicava o programa inteiro em italiano. Depois, uma senhora que sabia francês, ele pagava uma senhora para que todas as semanas ele pudesse explicar o mesmo programa em francês. E depois de dar o de explicar o conteúdo do programa em italiano e em francês, ele estava pronto para falar em inglês. Homem simplesmente inacreditável. 35 horas de preparo. Depois ele explicava em italiano, explicava em francês, pronto, agora eu posso falar em inglês. A gente pensa ali que ele está falando improvisado, assim como o padre Paulo Ricardo, né, que vai jogando palavras assim, etc e tal. Nada disso, nada disso. O homem, as piadas eram selecionadas. Ele tinha escritores de piadas. Tinha um judeu amigo dele que mandava piadas para ele, ele selecionava as piadas. Por quê? Porque grande estudioso de psicologia, ele sabia que se ele descontraísse a plateia, as pessoas se abriam mais para a verdade que ele ia contar depois. E, assim, conversões extraordinárias. Por exemplo, uma das coisas mais marcantes que teve foi um programa em que ele usando o texto de uma tragédia de Shakespeare, Júlio César, ele descreveu, ele mudou o nome dos personagens e descreveu a morte de Stalin. Stalin estava vivo. E ele, durante o programa, ele narrou o diálogo da morte de Stalin. Uma semana depois, Stalin morreu. E ele recebeu cartas de pessoas dizendo que se converteram com aquele programa. Mas conversões assim clamorosas, uma coisa absurda. O importante sobre Fulton Sheen é que ele não convertia somente na pregação. Ele depois convertia a pessoa. Ele pegava algumas pessoas, pessoa por pessoa, para convertê-la pessoalmente. Foi assim com Bela Dodd, ele converteu pessoalmente, dialogando com a pessoa e convencendo a pessoa, mostrando argumentos racionais. Ele converteu o Henry Ford II, o Ford. Converteu pessoalmente para a Igreja Católica. Coisas assim, clamorosas. Evidente que com tanto sucesso, o homem também é um talento de levantar dinheiro. Não é? E o cardeal Spellman conseguiu a nomeação dele para trabalhar na Associação da Propagação da Fé e assim ajudar as missões. E ele levantava uma quantidade extraordinária de dinheiro com a venda dos seus livros. Só ele, pessoalmente, do dinheiro dele, ele doou para as missões mais de 10 milhões de dólares. Do dinheiro dele. O homem recebia dinheiro, assim, vinha uma pessoa, entregava um pacote de dinheiro, mas ele era tão desapegado, tão pobre, tão sem dinheiro, pessoalmente, que ele praticamente pegava dinheiro de um envelope para colocar em outros. Ou seja, pessoas que escreviam para ele, dizendo, ah, eu preciso de sua ajuda, eu estou passando necessidade, etc. Ele colocava dinheiro no envelope e a pessoa recebia do outro lado. Ele andava pelas ruas de Nova York, as pessoas viam o bispo Sheen passar, ele era um sucesso, as pessoas iam correndo atrás dele, em parte também, porque ele distribuía dinheiro, ou seja, ele sempre dava esmolas muito generosas. Dinheiro na mão dele não parava. E as pessoas diziam, os parentes, familiares, diziam, mas escuta, você está sendo ingênuo. Como é que você dá dinheiro assim para as pessoas? Pelo amor de Deus, você tem que tomar uma atitude, você não pode jogar dinheiro fora assim. E ele respondia, mas e se essas pessoas estiverem realmente necessitando? Não é meu dever ajudá-las? E assim o homem viveu num despojamento total. E foi exatamente a questão do dinheiro que foi para ele uma das maiores purificações para sua santidade, para sua santificação. Vejam, quando ele foi ordenado bispo, com 56 anos, ele já era um homem de grande virtude, mas não parece que ele já tivesse atingido. Alguém precisava escrever uma biografia que entenda de santidade, né? Mas pelo que a gente lê da autobiografia dele, quando ele foi ordenado bispo, olha o que ele escreve sobre a ordenação episcopal. The ring on the finger, o anel no dedo. The zucchetto on the head, o solidel na cabeça. And the title, bishop, o título de bispo. Todas essas coisas soavam dentro de mim e contribuíram para um sentido de falsa euforia que eu confesso, eu tive. Ou seja, ele está confessando aqui que ele ainda, assim que foi ordenado bispo, ainda foi mordido pela vaidade. Mas, num tempo bem curto, eu descobri que eu era a mesma pessoa de antes. E que o barro era tão frágil como antes. E que a estima que as pessoas tinham por mim não era necessariamente a forma como o Senhor olhava para mim. Me levou algum tempo para descobrir que a joia do anel não necessariamente se torna uma joia na coroa do céu. Ou seja, que ele está confessando que como bispo aos 54 anos de idade, ele ainda não era desapegado. Não é? Ou seja, era um homem de virtude, não tem dúvida nenhuma, era um gênio, não tem dúvida nenhuma, mas ainda tinha ali alguma coisa que precisava ser purificada. E a purificação veio. E a purificação veio exatamente pela sua retidão num conflito com aquele que fez com que ele se tornasse bispo, o cardeal Spellman. O cardeal Spellman quis que ele pegasse uma doação que ele tinha recebido para as missões, não é? Do governo americano, e que, ou seja, o governo americano deu uma quantidade enorme de leite para a propaganda FIDE lá que ele administrava, a propagação da fé que ele administrava, e o cardeal Spellman queria que o Fulton Sheen pegasse o dinheiro das missões e pagasse a arquidiocese de Nova York pelo leite, como se o governo tivesse dado o leite para a arquidiocese de Nova York e a propagação da fé estivesse comprando. Fulton Sheen disse, não, isso é desonesto. Não é a intenção do doador. Quem foi doado para a propagação da fé e não para a arquidiocese de Nova York. Pois bem, os dois homens terminaram na frente de Pio XII. E Fulton Sheen defendeu o seu caso. Pio XII conhecia perfeitamente Spellman. Pio XII conhecia perfeitamente Fulton Sheen. Fulton Sheen defendeu. E aconteceu, então, que Pio XII deu razão a Fulton Sheen. E o Spellman, cardeal Spellman, que infelizmente virtuoso não era, nota de rodapé, existem sérias e fortes acusações contra o cardeal Spellman de homossexualismo, tá? E aqui não estou falando só de tendência, não, estou falando aqui de miserável e escandalosa prática de homossexualismo. O Spellman, então, jurou que iria se vingar de Fulton Sheen, que havia perdido aquilo. O que Spellman teria dito, né, pelo menos vocês olhem depois na biografia lá, America's Bishop, do Thomas Reeve, também segundo o Arroyo lá da EWTN, né, que também pesquisou a coisa como jornalista, parece que realmente foi verdade, o cardeal Spellman disse, olha, eu não sei quanto tempo vai levar, se vai levar 10 meses ou se vai levar 10 anos, mas você vai se ver comigo. Veio o Concílio Vaticano II e logo depois o cardeal Spellman conseguiu a transferência do pobre, do bispo Fulton Sheen, com 71 anos de idade, de auxiliar de Nova York para a diocese de Rochester. Também em Nova York, mas uma diocese, assim, muito menos importante. Fulton Sheen teve que, digamos, começar a implantar as reformas conciliares. Estamos em 66, 1966, e ele com 71 anos de idade, lá na diocese de Rochester, até que, finalmente, com as pressões e situações de dificuldades com o clero, ele renunciou com 74 anos de idade, em 1969. O Papa Paulo VI, então, nomeou o bispo Sheen de Rochester como arcebispo, só titular de uma diocese que não existe, a diocese de Newport, no país de Gales. Na igreja a gente tem isso, tem dioceses que existiram, então aquilo fica, já não existem mais, aquilo fica como uma sede titular, onde você quer dar um título para uma pessoa. Então o Papa, digamos assim, condecorou Fulton Sheen com o arcebispado, mas ele ficou com o bispo emérito de Rochester, arcebispo de Newport. E esta é a fase, digamos assim, toda esta fase de purificação que eu suspeito que, diante da grande virtude do Fulton Sheen, da grande busca da verdade dele, foi a grande fase de purificação, de santificação dele. É uma fase em que, exatamente, o Fulton Sheen não aparece mais na televisão. Porque o Spellman realmente colocou ele para fora de vez. Ou seja, deixou de se auxiliar e ele perdeu o programa de televisão. E dos 71 anos de idade até os 84 anos de idade, este homem, então, durante 13 anos, teve uma grande purificação. Sempre foi um homem muito, muito virtuoso, não é? E a sua virtude, a sua vida de oração, a sua hora santa diante do Santíssimo Sacramento levou ele ao martírio de escolher, de enfrentar um cardeal e de pagar as consequências duras que ele teve que pagar por sua fidelidade a Deus. Agora, Fulton Sheen escolheu como lema episcopal uma frase do Stabat Mater, ou seja, a sequência de Nossa Senhora das Dores. E a quantidade de perseguições e purificações que o Fulton Sheen teve que passar durante sua vida, aqui eu estou falando muito por cima, só a parte final que foi mais dramática, de fato, mostra quanto ele foi profético ao escolher uma frase do Stabat Mater, ou seja, da Mãe Dolorosa, né? É a estrofe 19 que diz assim: Da per matrem me venire. Ou seja, concedei-me, Senhor, que eu venha a ti, a Deus, per matrem, pela mãe, Maria. Né? Christe, cum si tinc exire, ó Cristo, quando eu tiver que sair daqui, dessa terra, da per matrem me venire, ad palmam victoriae, para a palma da vitória, ou seja, para a glória do céu. Quando o corpus morietur, facultanime donetur, paradis e glória. Quando o corpo morrer, fazei com que seja dada à alma a glória do paraíso. Então, isso é um pouco assim, bem brevemente, a vida deste venerável homem santo, Fulton Sheen, um grande gênio, mas também um homem que, na sua fidelidade a Deus, soube viver a dor, a união a Nossa Senhora, ao Cristo e ser sacerdote vítima. Uma das coisas muito, muito, muito assim marcantes de Fulton Sheen é essa realidade do sacerdote como vítima. Tem esse livro, O Sacerdote Não Se Pertence, que é publicado pela Molokai. Esse aqui é o original, The Priest Is Not His Own, né? Que ele está a todo momento chamando a atenção para essa realidade do sacerdote como vítima, que foi uma coisa que ele viveu e viveu muito intensamente. Era algo muito presente na sua vida, essa entrega como vítima, esse se gastar por amor a Cristo, onde ele foi se purificando e se tornou o santo que nós conhecemos. Valeria mais a pena nós termos mais detalhes da vida interior de Fulton Sheen, no sentido daquilo que foi a evolução. Alguém que se desse ao trabalho, por exemplo, de fazer um estudo dos 66 livros, porque o homem publicou, uma coisa incrível, ele publicou 66 livros. Essa é a conta que o Thomas Reeves... Na internet você encontra 75 livros, etc. Mas o Thomas Reeves, ele fez a lista que está no final do livro aqui. São ao todo 66 livros. Ver um pouco o progresso espiritual do próprio Fulton Sheen ao longo dos livros e de ver como ele foi mudando, como foi cada vez mais enfatizando essa realidade de vítima, essa realidade de entrega e de configuração a Cristo, né? Sobretudo por Nossa Senhora, né? Um dos livros mais vendidos dele, esse, o primeiro, Amor do Mundo, que é sobre Nossa Senhora, que é uma coisa extraordinária, né? E, por exemplo, o Calvário e a Santa Missa, a visão de Fulton Sheen sobre a Santa Missa, que não deixa de ser uma coisa. No prefácio de Fulton Sheen, ele conclui assim, sobre o Calvário e a Missa: imaginemos, pois, Cristo, o sumo sacerdote, deixando a sacristia do céu pelo altar do Calvário. Ele já se revestiu de nossa natureza humana. Tomou o manípulo do nosso sofrimento, a estola do sacerdócio, a casula da cruz. O Calvário é a sua catedral. A rocha do Calvário é a pedra do altar. O sol poente é a lâmpada do santuário. Maria e João são as imagens vivas dos altares laterais. A hóstia é o corpo de Cristo. O vinho é o seu sangue. Ele, em pé, é o sacerdote, prostrado. É a vítima. Sua missa está prestes a começar. Um homem com uma fé extraordinária. Bom, então aqui a apresentação da vida de Fulton Sheen. Como eu prometi no início do programa, mas isso eu acho que é uma coisa lateral, algumas palavras sobre por que é que a sua beatificação foi adiada, né? É uma decisão, assim, cada um tem direito de questioná-la e de ter a sua opinião, eu só vou descrevê-la. O procurador-geral do estado de Nova York está para lançar uma série de relatórios a respeito de como é que os bispos do estado de Nova York trataram, lidaram com a questão dos abusos sexuais. Não é? Houve agora uma alteração na legislação do estado de Nova York, onde as restrições que prescreviam crimes foram, por um tempo, suspensas. Então, parece que está se aproveitando agora para, então, desenterrar nas gavetas e ver todas as acusações contra bispos católicos no estado de Nova York e como é que eles trataram crimes sexuais. Bom, até aí, o que é que isso tem a ver com Fulton Sheen? Nada. O fato, porém, é que isso está sendo usado como razão para prudentemente adiar a beatificação, porque, essa é a conversa, eles não querem que o procurador-geral de Nova York use a beatificação de Xin como uma publicidade da igreja sobre um bispo santo, para logo em seguida poder apresentar algum fato que supostamente poderia manchar a santidade de Xin e seria um escândalo. O fato é o seguinte, a questão de aquilo que Fulton Xin fez com os sacerdotes que cometeram delitos sexuais no período em que ele foi bispo de Rochester, de 1966 a 1969, isso já foi estudado no processo de beatificação. Primeiro, foram dois casos em que Xin foi acusado no próprio processo da igreja de beatificação. E foi comprovado duas coisas. Primeiro, os dois sacerdotes delinquentes, né, não cometeram crimes sexuais com menor de idade. Atenção, não estou diminuindo o pecado. Só estou dizendo que não é delito para a autoridade civil. Eram dois sacerdotes que cometeram pecados sexuais, mas não cometeram crimes sexuais para a autoridade civil. Cometeram crimes sexuais para a autoridade eclesiástica. E Fulton Xin jamais nomeou esses dois padres para nenhum cargo. Ou seja, eles cometeram os delitos quando Xin não era bispo, eles deixaram os seus cargos e quando quiseram reingressar, Fulton Xin não os aceitou. E isso foi comprovado no processo. Mas agora, isso aí se tornou, não, mas vamos ver o que, que as autoridades civis vão dizer. É lamentável que a igreja, assim, nós temos um tribunal nosso, já julgamos, agora nós vamos esperar o quê? Que o tribunal civil julgue o Fulton Xin? Mas nós não temos as evidências da inocência dele? Nós não estamos convictos daquilo que ele realmente foi e fez? O homem é inocente. Nós vamos ficar reféns da autoridade civil? Então, seja como for o parecer, você pode concordar ou discordar se foi uma medida prudente ou imprudente. Não vamos discutir esse negócio. O que é importante esclarecer é o seguinte. Não foi levantada nenhuma, absolutamente zero, nenhuma acusação contra a vida pessoal de Fulton Xin. Não há nenhuma alegação e nenhuma insinuação, né, com relação a pecados sexuais do próprio Fulton Xin. Isso não é isso que está em jogo. O que estão acusando é que pode ser que surja alguma coisa, etc., da época de quando ele foi, os 4 anos que ele foi bispo, 3 anos, 4, ele foi bispo de Rochester. Mas isso já foi estudado e já foi comprovado, tanto que a Sagrada Congregação para a Causa dos Santos já disse que podia beatificar. Mas aí alguns bispos americanos, com uma cautela que a gente não sabe se é elogiável, pediram para suspender. Né? Bom, então o fato é esse e foi por isso que a beatificação foi adiada, mas nós continuamos rezando porque o Fulton Xin foi perseguido em vida, agora que ele seja perseguido na morte, não diminui, mas pelo contrário aumenta a sua capacidade de nos atrair para Deus no céu. Sua glória no céu é a mesma, né? Nós só temos a ocasião de colher a grande lição de Fulton Sheen. Se eu pudesse dizer em uma palavra, o que é que Fulton Sheen nos ensina? Seja católico, mesmo que pareça não estar na moda. Seja profundamente católico. Católico em tudo, católico no seu parecer, no seu sentir, no seu pensar e, sobretudo, uma vez que você está firme na fidelidade da fé da Santa Igreja Católica, como exemplarmente o grande sucessor dos apóstolos, Fulton Sheen, procurar a salvação das almas, dando a sua vida como vítima e rezando, rezando muito, diante do Santíssimo Sacramento, pela salvação das almas. Essa é a grande lição de Fulton Sheen, que as conversões a gente conquista de joelhos no sacrário e oferecendo sua cruz como vítima. Então, que ele lá no céu reze por nós, interceda por cada um de nós. Espero que esse programa tenha ajudado você a admirar mais e a conhecer, coisa que nós podemos aprofundar ainda mais em outros programas, todo o legado, o pensamento e a espiritualidade desse grande e venerável arcebispo Fulton John Sheen. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.